Lições da Bíblia.
Está no ar o programa Lições da Bíblia, mais uma vez trazendo até você um momento especial para conversarmos sobre o plano de Deus para a sua vida, para a minha vida, a vida de todos nós, através deste estudo diário e semanal que temos aqui no programa, usando o nosso manual de estudos, que é esse que eu tenho em minhas mãos, manual preparado pela Casa Publicadora Brasileira, a nossa parceira aqui no programa, e nesta temporada discutindo profundamente como nós podemos ajudar os pequeninos do Senhor, aqueles que são necessitados e tanto precisam das nossas mãos, dos nossos braços estendidos para minorar o sofrimento, aliviar a dor que muitos sentem neste terrível mundo de pecado. Enquanto Jesus não volta, vai ser assim o nosso mundo, não é verdade? E nesta semana, nós vamos estudar um pouco a respeito do tema específico dessa temporada, que é Meus Pequeninos Irmãos. Chegamos no ponto, chegamos no tema principal que já há tantas semanas estamos gastando tempo aqui estudando, e eu tenho o prazer de receber a dupla que esteve com a gente na semana passada, que é o pastor Éden Serrano e a Silvana Casonato. Uma alegria receber vocês, pastor Éden, aqui da região do Vale do Paraíba, bem próximo da Novo Tempo, do escritório da Igreja Adventista do Sétimo Dia, conhecido como Associação Paulista do Vale, e a professora Silvana, do escritório da Igreja Adventista, conhecido como Associação Paulistana, com sede no Brooklyn, atendendo uma grande e importante região também, assim como a Paulista do Vale. Tudo bem com vocês, gente?
Tudo bem.
Alegria receber vocês mais uma vez.
Obrigado
aqui no programa. Nós queremos começar com uma oração. Pastor Éden, você ora para a gente?
Ora.
Convido a você que está em casa a orar com a gente também.
Querido Deus, muito obrigado pelo privilégio de podermos estudar a Tua Palavra e que esses momentos que vamos passar juntos dure o tempo necessário para se tornar inesquecível e para termos a coragem de praticá-los.
Amém.
Em nome de Jesus, amém.
Amém. Amém. E com esta abertura, com essa introdução, meus pequeninos irmãos, importante, né? Dentro dessa visão de ajudar aqueles que precisam, Silvana.
Sim, pastor. Nós devemos viver o estilo de vida do Reino dos Céus. Quando nós assumimos esse estilo de vida diferenciado, que é aquele que Jesus nos mostrou como deve ser, aí nós estamos prontos para tornar o nosso discurso em ação.
E como você acha que é, que deve ser esse estilo de vida do Reino dos Céus?
Ele é um estilo de vida ao contrário, né, pastor? Ele é um estilo de vida diferente. Uhum. O que as pessoas acham comum, você não faz. E o que as pessoas acham incomum é aquilo que você faz. Uhum. Eu gosto de lembrar de uma situação que nós vivemos no escritório. Fizemos um evento, uma senhora esqueceu um óculos nesse evento e tomou por perdido. Mas um dia ela se lembrou do óculos e ligou pra gente. Ai, meu óculos, perdi num evento assim, fazia bastante tempo. Num evento assim, assim. E a secretária disse, está aqui com a gente, o óculos está aqui com a gente. E ela ficou bastante surpresa. Uhum. E logo se manifestou dizendo que não teria tanta possibilidade de buscar esse óculos. Eu não sei como é que eu faria para buscar, vocês estão muito longe de mim. E a secretária falou, olha, fique tranquila, me dá seu endereço. E ela disse, mas você quer meu endereço para quê? Porque eu vou mandar o óculos para a senhora. Mas eu moro longe, como é que você vai mandar o óculos? Era uma senhora. E a secretária pegou o endereço e mandou um portador entregar o óculos para ela. E essa senhora ligou de volta agradecendo infinitamente a entrega de um óculos. Veja, um gesto tão simples, uma ação tão simples de uma pessoa sensível, que se sensibilizou com a situação daquela senhora de talvez não conseguir buscar o óculos que ela queria, e depois de tanto tempo ter se manifestado, entregou o óculos para essa senhora. E essa senhora ficou tão agradecida. Uma ação tão simples, pastor.
É que talvez a gente viva num mundo tão mau, né?
Sim.
Que as pessoas começam a se surpreender,
sim,
quando recebem alguma bondade, né?
Sim, as pessoas se surpreendem. Invariavelmente há uma surpresa, porque normalmente as pessoas não fazem, não praticam atos de bondade assim, claro, sem desinteressadamente, não é, pastor? Ellen White diz em um dos seus escritos que há pessoas que só serão alcançadas mediante atos de desinteressada bondade. Ao verem provas do nosso desinteressado amor, é-lhes mais fácil crer no amor de Cristo.
Amor desinteressado.
Amor desinteressado.
É porque eu começo a dar significado ao que é o real significado do cristianismo.
Uhum.
Me parece, pastor, que às vezes a gente está falando a algumas pessoas e elas não se convertem, é porque as nossas palavras estão ficando como espada sem corte, como faca sem fio. Porque a gente está falando muito, mas entre a pessoa comparar o que ela é e o que ela faz, há uma incoerência.
Exatamente. Algumas lições importantes aqui no Sermão do Monte, não é, Silvana?
Sim.
Jesus apresentou esse sermão. O que você gostaria de dar de destaque nesse aspecto do Sermão da Montanha?
Pastor, o Sermão da Montanha ele tem um valor incrível. E, inclusive, ele promove os valores do reino, né?
Exato.
E o Sermão da Montanha foi uma inspiração, inclusive, para Martin Luther King.
Sim.
Eu estava lendo isso, que fiquei impressionada. Como Jesus influenciou tanta gente. E quando ele fala do sal e luz, isso me impressiona. Porque nós queremos, às vezes, inverter, pastor. Nós queremos ser luz e sal. E aí nós ficamos assim, pastor, cortando do lado errado.
Uhum.
Porque nós precisamos ser sal. Nós precisamos ser sal para dar a oportunidade às pessoas de sentirem esse tempero que nós podemos dar. E quando elas sentirem esse sabor diferente em nós, talvez elas queiram mais.
Uhum.
E aí então é o momento de nós lançarmos mão da luz e iluminar a vida dessa pessoa com Jesus.
Yes.
E quando nós invertemos, nós temos um problema, porque talvez nós nos tornemos aquele cristão chato, né?
Uhum.
Que lança a luz sem ter sido sal.
Exato.
Então, quem sabe, podemos fazer um paralelo? O sal, a gente não dá para salgar a distância. Eu preciso salgar próximo, né? Quando eu me recordo, quando eu fui à Bahia, e lá existe um hábito de salgar a carne para não estragar. E se salga a carne de fora para dentro, não de dentro para fora. Então, se a gente pudesse puxar isso para um paralelo, que as ações de solidariedade é quando eu me misturo com as pessoas. O sal, quando ele se mistura, perceba que numa panela de arroz, pastor, a quantidade de arroz é maior que a de sal. Se tiver uma medida errada aqui, estragou.
Mas então, aquela pequenina quantidade influencia maior, né?
E veja, pastor, o sal, ele tem que passar por uma metamorfose. Porque ele deixa de ser pedra, se torna líquido, aí interfere. Isso são ações de solidariedade, pequenas ações de cortesia. Olharmos para o que nós estamos aprendendo nesses princípios maravilhosos da palavra de Deus, mas o que é que nós estamos tomando como regra de fé para colocar em prática? Porque o nosso maior desafio, como você sempre fala na lição da Bíblia, eu gosto bastante do programa, é aplicar essa verdade maravilhosa para que a gente tenha coragem de viver, tenha coragem, porque assim, vai interferir no nosso comportamento.
Exato.
E aí, quando a gente faz o paralelo do sal e agora da luz, a luz é a proclamação, a voz chega a qualquer distância. Então, quando eu uno o aspecto da intimidade, de fazer ações de solidariedade, de me misturar, de suprir as necessidades, aí então a pessoa está preparada, pastor, para ouvir.
Exato.
As verdades, porque ela já experimentou. Pastor, ela já está encantada com o sabor. Então, o que ela vai fazer? Então, agora ela vai se multiplicar e vai criar força nessa transformação agora da espiritualidade, do seu real reconhecimento de criatura com seu Criador.
É isso que vocês estão falando aqui, deve estar fazendo bastante sentido para os nossos amigos em casa, está fazendo para mim também, porque de fato você só consegue influenciar a vida de alguém, conseguir tocar nessa pessoa se estiver próximo.
Sim. Sim. Por que que existe tanto crescimento de pessoas desigrejadas, que querem ir a lugares e que às vezes a mensagem que recebe não é coerente com o atendimento que elas esperam? Nós estamos indo para uma sociedade de consumo, de fast food, onde a nossa religiosidade está tão fixada no comportamento que a gente quer frequentar lugares de pessoas iguais, e quando a gente recebe alguém desigual, a gente tem dificuldade de lançar o sabor sobre ela, de ter paciência, que ela não vai aprender com a mesma velocidade que nós aprendemos. E isto, pastor, é o exercício do amor.
Exato, é. Você falou sobre perigo aí, né? Das pessoas ficarem vivenciando uma religiosidade meio fast food. O que seria isso?
Nossa, me parece que uma sociedade de consumo, ela é muito exigente.
Uhum.
E está virado para suprir as suas necessidades. Eu não vou um fast food.
Uma coisa mais egoística, né?
É, coisa só para dentro. Então me parece que quando a gente olha isso, A gente começa a imaginar que uma comida rápida tem muitos conservantes, para ela durar mais tempo. Quando a gente olha para Mateus capítulo 5, e aí a gente vai nos versos onde, principalmente o 13, que diz lá, restaurar o sabor do sal. O sal era um conservante. Então, quando eu faço uso do sal e da luz, o bem avança e o mal recua.
Perfeito. Aí entra o ponto de vencermos o mal com o bem, não é isso? É vencermos o mal com o bem. Vamos partir aqui com o mal com o bem, ou vencermos o mal com o bem. Como é possível vencer o mal com o bem? Será que o mal não teria que ser combatido com o mal? Você dá o bem, não caímos naquela questão, estou fazendo um papel aqui de questionador. Não seria jogar pérolas aos porcos, como disse Jesus? Você sabe que lá tem o mal, vive o mal, eles resistiram ao bem e eu vou e ainda ofereço o bem. Seria uma forma de você oferecer pérolas aos porcos ou não?
Olho por olho.
Dente por dente.
Dente por dente. Essa é a desconstrução do reino de Deus. É a inversão do reino de Deus. Quando Jesus trabalha esse tipo de bloqueio do mal, por isso que ele usa essas duas metáforas do sal e da luz. É que tem que ir além. Aí nós temos que ver, pastor, com um legado, né? Quando eu permito que o que o meu pai me ensinou, eu consiga transferir isso para outra geração, então o ensino foi completo. Quando eu pago com a mesma moeda, não houve ensino.
Não há legado.
Não há legado. Não há superação. Perceba, pastor, por que que a nossa sociedade está tão vazia em busca do que lutar, em busca do que viver? É porque esses princípios, o mundo pós-moderno, as respostas da troca de gênero não conseguiram responder. E a gente tem essas respostas no livro sagrado.
Perfeito, perfeito. Interessante,
pastor,
né?
Jesus, ele veio para atender pessoas muito sofridas, muito pobres, muito angustiadas, muito oprimidas.
Aquela região era um bolsão de pobreza.
Muito grande. E ele atendeu cada uma dessas pessoas visando transformar a vida delas. Não, ele queria transformar a vida dessas pessoas.
Mas veja, se a gente olhar para a história de Israel, pastor, existia um processo de inclusão social e de reorganização da sociedade. Quando a gente olha para o ano do jubileu, quando a gente olha para o ano de descanso, é para conter o egoísmo. Mas o que aconteceu? A sociedade esqueceu destes princípios, negligenciou. É por isso que muda no Novo Testamento o princípio de missão, de missiologia, de prática disso. No Antigo Testamento era vem e me conheçam na minha terra. No Novo Testamento, não, eu vou enviar você. O Pai envia o Filho envia o Espírito Santo nos envia. E na atitude de nos enviar, então nós nos tornamos representantes. Deus nos faz um chamado para sermos seus representantes. Como o senhor bem disse no começo, para sermos os pés e as mãos desse Deus. E quando eu terceirizo isso, então eu não estou fazendo o meu papel.
Perfeito.
O que Deus espera de mim como criatura. E aí, que é o egoísmo? É se colocar no lugar dele. Querer ocupar o lugar de Deus.
Perfeito. Dentro desse cenário de vencermos o mal com o bem, a gente tem que estar preparado para muitas vezes não sermos aceitos. Oferecemos ajuda e as pessoas nos retribuirão o mal. E eu me lembro de uma história de uma pessoa que foi ajudar uma família numa favela, numa grande cidade. E ao estar lá, acabou sendo vítima de uma bala perdida que possivelmente tenha sido disparada pelo grupo criminoso do bairro. E estava lá ajudando as pessoas cristãs da nossa igreja, estavam ali ajudando. A pessoa perdeu a vida. Não é fácil, né? Você ter que enfrentar o mal, oferecer o bem, levar em retribuição o mal e decidir continuar fazendo o bem. Só Jesus na causa, né?
Sim.
Só Jesus na vida de uma pessoa para nos convencer.
Exatamente o legado de Jesus para nós.
Exatamente. Esse é o legado
de Jesus
para a gente.
Nós. Nesse sentido, pastor, o fazer o bem, o cuidar do outro, o amar o outro, o se dedicar para o outro, se comprometer com o outro, ele pode ser muito cansativo para quem opera, para quem está ali na linha de frente. Quem é ASA, entre os nossos telespectadores, quem é ASA, quem trabalha na ASA, já trabalhou na ADRA no passado, ou trabalha na ADRA, sabe que é um exercício cansativo você fazer o bem. Porque muitas vezes você realmente não vai receber nenhuma palavra agradável. Talvez a pessoa julgue que você não está fazendo mais do que deveria.
Verdade.
Como cristão.
Verdade.
Mas A segunda parte dessa ação é justamente quando você ilumina a vida da pessoa.
Uhum.
E quando ela aceita Jesus, e quando ela reconhece Deus como seu Salvador,
sim,
como o ser que vai transformar de fato e em verdade a sua vida, uhum, é aí que fica bom. É aí que o trabalho social tem o seu resultado.
Nós temos um risco, pastor. É, como cristão, nós temos um chamado de fazer o bem, mas de dizer segue-me. Nós precisamos proclamar, nós precisamos anunciar. Só que às vezes me parece que ou a gente está numa ponta, ou a gente está numa outra ponta, né? Ou é o céu ou o inferno. Ou eu só faço ação de bondade, ou eu só prego. Não, essas duas coisas
precisam andar juntas.
Bom,
aí vem a história do bom samaritano. Que entrega, né? Teve esse samaritano, né? Que exemplo foi?
Pastor Amin Rodor, ele diz que o próximo não é o homem que caiu, o homem que está caído ali. O próximo somos, sou eu, é você, é o samaritano. É, nós temos que ter essa compreensão,
uhum,
de quem é o próximo. O próximo sou eu mesmo. Eu sou o próximo daquela pessoa, né? E quando eu exerço essa certeza, eu vou atender a pessoa, porque eu sou o próximo. Nós precisamos agir assim, porque senão nós corremos sério risco de sermos ali um levita, um sacerdote. Nós vamos exercer justamente o comportamento desses dois.
Exato.
Né? E para nós sermos o samaritano, nós temos que assumir que nós somos o próximo do nosso
irmão. Aquele olhar de reprovação é uma pessoa que podia ser ajudada, mas eu estou com pressa.
Sim. Ou, não, eu estou com pressa, isso é uma ação que o governo deveria fazer, isso não é comigo. Não, a igreja tem um departamento só para isso, a igreja tem a asa, a igreja tem a adra, eu vou fazer por quê? Não preciso fazer, a igreja faz.
Então, igreja não é onde eu vou, igreja é o que eu sou. Quando eu passo para esse princípio, igreja é o que eu sou, então eu começo a viver e começo a reconhecer. Veja, a pergunta foi feita para um doutor da lei.
Sim.
Foi feita para um indivíduo que tinha o conhecimento, que tinha, quem sabe, pertencia ali o monopólio do conhecimento, só que ele sabia muito bem o que fazer com Deus, mas ele não sabia reconhecer quem era o seu próximo e o que deveria ser feito, principalmente com alguém que não era do seu povo, com alguém que era diferente dele, que tinha cultura diferente, costumes
diferentes. Havia uma rixa entre as nações ali, então.
Exatamente. Aí tem um preconceito, né, pastor? Aí tem um preconceito. Será que não é um preconceito com a pessoa que está nos assistindo também?
Uhum.
Eu às vezes não faço bem quando alguém não é da minha pátria. Não, eu não faço bem quando alguém é da minha igreja, da minha denominação. Não, eu não faço bem. Então, quando eu perco a sensibilidade, eu começo a fazer o bem por tarefa e não por estilo de vida. E não por legado de Jesus Cristo. E não por obediência ao que ele me pediu para fazer. A pergunta é, do doutor, quem eu deveria amar? E aí Jesus disse, se você conhece, bem-aventurado é, se praticardes. Acho que o nosso maior desafio é o depois de escutarmos.
Exatamente.
É depois de meditarmos sobre isso.
É colocar em prática.
Exatamente.
Né? É a prática que vai fazer toda a diferença na nossa vida cristã. Bom, Silvana, esse é um ponto agora marcante, esses últimos minutos, da gente poder conversar um pouquinho sobre um ponto que é uma história bíblica que Jesus contou, uma parábola, o rico e Lázaro. Que lições a gente pode tirar daqui dentro da visão do nosso tema, meus pequeninos irmãos?
Pastor, quando Jesus contou essa parábola, ele pegou um conto comum, uma história que circundava na região, e ele aplicou perfeitamente para que as pessoas que o ouviam entendessem que a ganância não deve ser o nosso caminho.
Uhum.
Nós devemos cuidar com as nossas escolhas, com as nossas prioridades, porque elas vão nos apontar exatamente qual vai ser o nosso futuro.
Uhum. E qual é a história? Como é
a história
que
é um homem rico, muito rico, que tinha muito dinheiro e tinha um mendigo, Lázaro, que ficava à sua porta comendo das suas migalhas. E esse mendigo que ficava ali esperando as sobras deste homem muito rico, faleceu. E faleceu também o homem rico. E só que no outro mundo para onde eles foram habitar, no seio de Abraão, que diz a lição, diz lá que um se tornou, foi beneficiado por estar junto de Abraão, que é o mendigo, e o outro ficou queimando no inferno, né, que é o rico. Não é exatamente, não é uma história doutrinária, é uma história de ensino moral.
Exatamente,
né,
não tem doutrina envolvida
aí.
Porque a Bíblia já fala sobre o estado dos mortos.
Exato, o estado dos mortos é outro assunto.
Claro.
Esse é um outro ponto, é um ponto de um ensino realmente moral. E esses dois, então, ali é aplicada essa lição. Qual foi, o que você fez na sua vida que está refletindo na sua vida futura, no nosso caso, no reino dos céus, na vida eterna que nós vamos viver ainda, né? O que é que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo neste mundo que está nos conduzindo lá para a vida eterna? É, a nossa salvação certamente não é pelas obras, mas as nossas obras testificam da nossa transformação, do nosso coração transformado.
Exatamente.
Não é? E neste ponto é aí que a história pega essa situação e nos mostra exatamente que quando você tem uma prioridade errada, uma escolha errada, como no caso foi a história do rico, talvez ele tenha trabalhado muito para ter o que tinha e tudo, mas qual foi a prioridade dele? Certamente não foi atender os necessitados.
Exatamente. Né? Talvez ele fez esse rico da parábola, fez aquilo que você citou lá na lição da semana passada, que você comentou aqui com a gente. Se você puder repetir, acho que é legal. Que o conceito de riqueza não é acumular, não é? Como é que você falou?
É. Compartilhar. No Antigo Testamento, Testamento era assim, tinha colheita, não era você colher tudo para ter lucro. Uhum. Não, é deixe para viúva. Olha, o trigo, olha, pense no estrangeiro, olha, deixe um pouco que eu vou te dar mais. Então, no Antigo Testamento, quando a gente olha para a reorganização social que existia no jubileu, você perdeu tudo e tal, daqui 50 anos você vai ter a sua próxima geração vai ter uma oportunidade.
Pode reaver a terra.
É. Então, riqueza nos dias de hoje é quanto mais eu consigo acumular, quanto mais eu guardo. Então, quer dizer, alimenta o espírito egoísta, alimenta essa perspectiva de olhar para dentro. E aí, quando a gente olha para essa história, pastor, a gente vê a maior desigualdade social que Cristo podia colocar. A gente olha para a nossa sociedade, entre ricos e pobres, ele está querendo, quem sabe, colocar pilares espirituais na nossa vida, né? Que o exercício da solidariedade precisa existir como estilo de vida e não como tarefa. E aí dá princípios e elementos do julgamento de Deus. Elementos de que nós deveríamos nos preocupar, de olhar menos para dentro das nossas ações comportamentais, dentro das nossas comunidades de fé, e se preocupar com a prática desse evangelho fora da comunidade. Então, a igreja não é onde eu vou. Igreja é o que eu faço fora dela. Veja, um tinha posses, um tinha condições de repartir. Mas você pode dizer, mas ele não fazia, mas quem sabe não existia só um Lázaro.
Agora, dentro dessa linha de raciocínio que o pastor Eden está usando, Silvana, a Bíblia não diz que aquele homem rico tenha se tornado rico por ações ilícitas.
Não.
Ele pode ter se tornado rico por ações lícitas, né? Por situações positivas, né? Trabalhou.
Economias,
administrou bem seus recursos. Sim. Mas não significava o fato dele ter perdido a salvação, não significava que ele tenha enriquecido, que ele tivesse enriquecido de uma maneira errada. É apenas o conceito não doutrinário. Mas é o conceito realmente do que estamos fazendo em prol daqueles que sofrem, né?
Sim.
Nem devemos fazer atos de bondade, generosidade para conquistarmos a salvação.
Sim.
E nem por obrigação.
Exato.
Mas assim, é como resultado
de uma vida transformada
do que Cristo fez por nós, né? A gratidão. O último ponto que a gente vai discutir um pouquinho aqui é justamente o título da nossa lição dessa semana, Meus Pequeninos Irmãos. O que acontece ali no livro de Mateus 24 e 25? A ponto de realmente Jesus ter deixado lições importantes sobre esse ponto aqui, de atendermos aqueles que precisam.
É, pastor, ali nós temos a descrição do juízo final, não é? E nessa descrição nós temos ali os parâmetros para onde você vai, de que lado você vai estar, se você vai estar entre os bodes ou entre os carneiros, que tipo de ações você praticou provenientes deste coração transformado. Esse coração transformado, esse Jesus habitando em você, essa vida diferente que você assume para você, desse reino inverso que Jesus veio colocar nessa terra, é aí que você vai se enquadrar nesse julgamento de Mateus 25. Você está de um lado ou você está de outro lado? Você tem que fazer aos pequeninos de Jesus. Quem são os pequeninos de Jesus? São todos aqueles que são assolados pelo inimigo. E são todos aqueles por quem Cristo morreu.
Seria a separação do joio do trigo, dos bodes e das ovelhas.
Sim.
Interessante que eles estão no meio, né?
Exato.
Os bodes estão no meio das ovelhas, o joio está no meio do trigo. Parece, mas não é, tem que ter atenção, pois não.
Me encanta ver que isso acontece de maneira tão normal no dia a dia, porque assim, o sal está misturado com o arroz, onde ele vai dar sabor. Existe algum lugar que quando tiver desligado, as trevas estão avançando, mas quando chega a luz, por pequena que seja, ela faz a diferença. Para mim, pastor, quando a gente trabalha essa última etapa do manual de nosso guia de estudo, Cristo está querendo nos chamar a uma responsabilidade de engajamento, de influência. Ele está querendo que a gente olhe, pastor, e faça a seguinte pergunta. Você vive o evangelho a tal maneira que as pessoas conseguem reconhecer você, eu em você? E olhando à distância, fica claro descrever quem é o joio e quem é o trigo. Então, quando eu resgato esse sentimento de igual, de pequeninos, pastor, de afinidade, esse relacionamento é tão íntimo com o meu Salvador que eu começo a executar isso e começo a viver isso de maneira tão fantástica que isso começa a mudar quem eu sou, começa a mudar o tipo de pai que eu sou, começa a interferir o tipo de mãe que eu sou e quem sabe começa a interferir nas minhas amizades a ponto que as pessoas começam a dizer ele é diferente. Puxa, se ele é diferente, então quem é esse Cristo? Mudou, olha a transformação que isso acontece, pastor, em alguém que tinha algum tipo de vício, foi alcançada por Jesus e agora começa, no meio aonde ele estava, distribuir a bondade, distribuir o amor, e vai dizer assim, puxa, se isso está acontecendo com ele, eu também quero experimentar isso. Exato. E aí esse lance de influência, né? E aí a identificação fica clara, aí sobressai, né? Aí fica em 3D. Quem é a ovelha? Quem é o trigo? Eu acho que é mais ou menos isso que Jesus Cristo vem trabalhar dentro do seu julgamento. Ele vem trabalhar que não é uma questão para a gente ficar preocupado no julgamento. É questão para a gente ficar preocupado com o que nós estamos fazendo hoje. Antes.
Não hoje. Seria um estímulo à salvação pelas obras, né? Não. Mateus 25, não seria.
De jeito nenhum. Ali nós temos um estímulo a um viver o reino de Deus nesta terra. A viver o reino de Deus hoje. E transformar a vida das pessoas agora. Esse é o estímulo que nós temos ali.
Dois tipos de cidadania, né?
Dois tipos de cidadania. Da terra e a do céu. A da terra conduz ao céu.
Exato. Quando eu consigo andar, isso é o corpo com duas pernas, sim, pastor. O corpo sem alguma das pernas vai me perder o equilíbrio. E quem sabe é isso que seja o nosso maior desafio com esta lição, que para mim tremendo desafio, né?
Meus amigos, terminamos aqui o nosso tema dessa semana. Muito obrigado pela participação, pastor Éden. Valeu mesmo suas palavras, seus conceitos. A professora Silvana também.
Obrigada, pastor.
Que Deus abençoe muito o trabalho de vocês. Que vocês possam estimular outros a servirem a Jesus, a atenderem os pequeninos do Senhor Jesus, porque essa é a missão de todos nós. E aqui estaremos sempre abertos para recebê-los de novo. Obrigado. Num outro programa, numa outra temporada. Tá certo? Esperamos que vocês tenham gostado do programa de hoje e estimulamos a você a colocar a sua vida nas mãos de Deus para que você possa identificar onde você pode servir aos pequeninos do Senhor Jesus, fazer o trabalho do Senhor Jesus acontecer para que isso seja digno de nota, de honra, não apenas dos homens, mas mais importante, dos céus. O reino dos céus precisa de pessoas assim. Deus abençoe a todos vocês. Nós nos vemos aqui na próxima semana, se Deus quiser. Até lá.
Você ouviu Lições da Bíblia.